A loja, a obra e a política, outra vez. Na semana em que o PSD propôs que os políticos devem ser obrigados a revelar a pertença a associações, sejam discretas ou não, da Opus Dei à maçonaria, passando pela ILGA e pelos Unidos do Cano, o debate regressou em força. Noutra frente, se como disse alguém, a inteligência é medida pela quantidade de incertezas que consegue suportar, que nota terão os governos que, surdos ao que dizia a ciência, não hesitaram em travar a vacina da AstraZeneca? De salvação, esta vacina passou a dúvida, apesar da irrelevância estatística dos casos, até ser outra vez segura e eficaz. Resta saber que peso terá agora o contágio da desconfiança face à vacina. Sem contraindicações, aqui está o Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Dão e Silva. Bem-vindos ambos. Começo por ti, Pedro Dão e Silva, para te perguntar por esta questão que regressou ao debate político pela mão do PSD. Estávamos a discutir um projeto do PAN em que era facultativa a declaração ou não de pertença a associações tidas como discretas, quando o PSD regressou ao tema com uma proposta para que essa declaração seja obrigatória e esta sexta-feira Rui Rio, perante a recusa do PS, veio mesmo falar de uma degradação da democracia. É caso para isso?
É mesmo caso para isso, é um sintoma de degradação da democracia este tema regressar. Em 1935, na primeira formação da Assembleia Nacional depois de aprovada a Constituição, a primeira proposta que deu entrada na mesa, a primeira, é que foi mesmo a primeira, antes do período de ordem do dia, foi precisamente uma proposta do mesmo sentido, de obrigação de declaração da pertença a associações secretas. Isso foi pela mão de um conhecido deputado, mais tarde um dos fundadores da Legião Portuguesa, José Cabral, e portanto de facto, isto é um sintoma de degradação e que me deixa verdadeiramente estupefacto. Acho isto uma coisa aberrante. Aberrante e merece alguma reflexão. Olha, eu primeiro vou fazer uma coisa que me custa imenso fazer, mas é que vou fazer umas declarações para depois não haver aqui nenhuns subtextos sobre porque é que eu estou a dizer isto. Eu não pertenço a nenhuma associação, partido ou sindicato. Não sou militante de nenhum partido, não pertenço ao Opus Dei, nem à maçonaria, não sou sindicalizado, se cá devia ser. Não pertenço a rigorosamente nada além, julgo que isso é relativamente público, de ser sócio do Sport Lisboa Benfica praticamente desde que nasci.
Ninguém e, portanto, é
aquilo, aquilo que eu vou dizer não tem nada a ver com um interesse pessoal, mas há uma coisa que eu também declaro, é que esta pulsão declaratória tem um efeito de afastar qualquer vontade que alguém, que muita gente possa ter, de ter qualquer tipo de responsabilidade pública. Portanto, é um fator de empobrecimento do espaço público, nessa perspectiva é um fator de degradação. Mas eu acho que merece a pena pensar porque é que estes temas surgem. A primeira explicação está no facto de estarmos a falar dele, é que a relevância mediática destes temas é completamente desproporcional à sua relevância efetiva. E, em segundo lugar, uma outra coisa muito importante é que a crítica moral passa a ser a base da construção e da sugestão de alternativas políticas, na impossibilidade de apresentar alternativas que são competitivas do ponto de vista eleitoral nas políticas económicas e sociais. Isto é um refúgio. E ainda finalmente, porque corresponde a uma degradação, no sentido de recuo, do espaço do liberalismo e de avanço das propostas iliberais nas nossas sociedades, que aliás são transversais, como foram no passado, não são só da direita, são da direita e da esquerda. Aliás, este tema das associações secretas era um tema caro aos totalitarismos de esquerda e de direita. E portanto, eu já não me surpreendo muito porque o Dr. Rio tem uma inclinação, uma propensão para estes temas iliberais, que se, quando fala de justiça, quando fala de sistema político, quando fala da relação com os mídias, quando fala da cultura e agora com os direitos individuais. Quer dizer, isto é o menu completo da degradação democrática. Quais são as consequências disto? Bem, em primeiro lugar, de facto, um empobrecimento do espaço público, porque com tanta declaração, com tanta transparência, só ficará mesmo por declarar o que não carece de declaração. E o que não carece de declaração normalmente são coisas que empobrecem e que não acrescentam nada ao serviço público. E, portanto, o que nós estamos a fazer é nivelar por baixo, uma espécie de profissionalização que assenta numa grande conspiração de medíocres. Porque a mediocridade não precisa de ser declarada, é autodeclarada sempre. E porquê que isto é, isso é talvez o mais preocupante? é que, no fundo, estamos aqui a tentar, com uma ideia que eu julgo que é uma ideia liberal e fundador, um alicerce das democracias mais robustas, que é a preservação absoluta de algumas esferas privadas.
Claro,
Onde é que isto
já
para?
nessa.
Quer dizer, onde é que isto para? Há pessoas higienizadas que não têm vínculos. Mas desculpem lá, mas as relações de poder não se baseiam sempre em disputas entre interesses. Mas que ideia é esta que, com a transparência absoluta, teremos uma sociedade higienizada, livre da tutela dos interesses? Mas que visão é esta da sociedade? Quer dizer, isto, alguma sociedade existe assim? Eu só conheço sociedades totalitárias que existem assim. E, portanto, este ataque, porque é um ataque objetivo a dimensões espirituais, quer seja o Opus Dei, quer seja a maçonaria, corresponde também a uma diminuição daquilo que é a espessura do homem, do indivíduo. E, na verdade, esta fúria declarativa e esta transparência é, por isso mesmo, uma redução das liberdades individuais e um mecanismo absoluto que introduz uma linguagem totalitária. Que o Dr. Rio faça isto, sinceramente, já não me surpreende, acho lamentável, mas acho também que isto compensa, ou seja, a força política do Dr. Rio, infelizmente, depende de se juntar a quem propõe estas aberrações.
Pedro Marques Lopes, como é que viste esta proposta do PSD, retomada agora, neste preciso momento, em plena pandemia também?
Olha, primeiro assisti com profundo espanto e preocupação, tenho que o dizer, ao aparecimento desta proposta, porque às vezes na política vão-se dizendo umas coisas, mas é só por dizer, nunca passam, enfim, a proposta concreta, são declarações movidas por interesses, enfim, internos, com pouca relevância, que depois a maior parte das pessoas normalmente não se apercebem. Outra coisa completamente diferente é alguém ter a coragem de fazer uma proposta destas, que é uma proposta, eu ia-lhe chamar de um ridículo atroz, mas não é. É perigosa, é muito perigosa por aquilo que está subjacente a isto. Não é. E espanta-me, sabes que me espanta ver no espaço público isto ser debatido de uma maneira calma, calma no sentido de que se dão razões para a possibilidade disto poder acontecer. E feita, e essa defesa, ou pelo menos esse diálogo, é feito por pessoas que, na minha opinião, são insuspeitas de ter tendências iliberais, de tendências contra a democracia e contra os valores mais básicos da democracia.
Estás a falar de argumentos pela transparência,
Exatamente,
por
exatamente.
alguma
Isso assusta-me,
abertura?
exatamente assusta-me que pessoas que eu sei que são verdadeiros democratas, pessoas que compreendem bem o Estado de Direito, que percebem os fundamentos,
Mas sabem muito
falarem.
pouco de história, desculpa, Pedro, sabem muito
Sim,
pouco de história.
provavelmente, sim, provavelmente, provavelmente. Em várias dimensões. Perceber pouco de história em muitas dimensões e em muitos aspectos. E isso a mim preocupa. A mim, surpreendo-me um bocadinho que o argumento que normalmente se dá a favor disto, que posso elaborar, é que todos nós sabemos que há interesses que são defendidos, que há organizações mais ou menos secretas que se organizam para defender interesses, os seus membros. Eu sei perfeitamente que há gente que é colunista em jornais, que faz negócios, que defende a determinadas alturas é por ter algum tipo de lealdade na maçonaria, no Opus Dei ou em outro qualquer local. Mas eu
Ou
sei
no
outra.
amigo da escola primária,
Ah,
ou
não,
no
mas
colega do
calma,
liceu, ou no.
calma, calma, que eu já ia. Mas eu sei, e não é por ser velho, mas sei também, que isso não se esgota nisso. Aliás, eu aproveito para recomendar a um ensaio que eu agora, olha, fugiu-me do ensaio do Steiner, em que o Steiner cita uma frase do Forster, que foi aquele que escreveu o Passagem para a Índia, em que o Forster dizia que, se tiver de escolher entre trair o meu país e trair o meu amigo, espero ter a coragem de trair o meu país. Porque é que isto parece fora do contexto? É porque o ensaio é sobre o facto do Steiner suspeitar que o Forster era o chefe do Blunt, do Kim Burgess, do Don McLean e do Kim Philby, os célebres traidores ingleses que desertaram depois para a União Soviética e foram durante muito tempo espiões. E isto para dizer o quê, armar-me em erudito? É para dizer que os teias de interesses, os tipos de relacionamentos, existem em qualquer organização humana. É verdade. Provavelmente a maçonaria, ou a Opus Dei, ou a tri, não sei o que mais, ou os jantares que acontecem ali são mais organizados. Mas isto tem a ver com a própria organização humana. Portanto, nessa dimensão, essa parte, primeiro, de desconhecimento da natureza humana, amedronta-me. Depois, amedronta-me aquilo, e isso não vou repetir o que o Pedro disse, é que nós sabemos que todas as experiências totalitárias partem de um princípio fundamental, que é a inexistência de vida privada. Nada pode ser escondido do poder. Nada. E muito da nossa base da democracia ocidental é feita na preservação de valores que parecem, neste momento, vagos, mas que são fundacionais.
Tens toda a razão nisso que dizes, mas ainda há uma coisa agravante, é que não é só a vida privada.
Não, eu ia já aos outros.
A vida privada é a dimensão espiritual. É porque isto, sim, é porque isto é também, tem como alicerce, um ataque à dimensão espiritual privada.
É verdade.
E que ainda agrava.
Sim, é verdade.
Não,
mas
tenho
eu
que declarar a minha vida espiritual. Não, eu tenho que ser obrigado a isso.
Sim, eu percebo isso.
Se eu for obrigado a isso, eu escolho não ter responsabilidade.
Claro, não, mas eu
a consequência
claro.
É que isto leva a que muitas pessoas escolham não ter responsabilidade.
Mas eu incluo na parte da vida pessoal essa parte espiritual. Quer dizer, portanto, não discorri sobre ela. Portanto, tem esta parte política de não percebermos. Há muitos valores. Nós vamos falar daqui a bocadinho também da questão da pandemia, que também há aqui valores fundacionais, civilizacionais, aí ainda é mais grave, civilizacionais de respeito pela autoridade, de respeito pelo conhecimento, que estão a ser postos em causa. Quer dizer, nós hoje temos um programa onde vivemos, onde analisamos coisas que não deveríamos sequer estar a analisar num programa deste género, de comentário político, de falar da política do dia-a-dia, porque aqui foi atacado, aqui estão a ser atacados valores básicos da nossa vida privada, da maneira. Mas a primeira é a parte, enfim, de desconhecimento da organização. A segunda é a parte em que eu digo que as democracias têm, e o Estado tem, hierarquias de direitos. Tem hierarquias de direitos. E há uns que são fundamentais. Este é um deles, de eu ter o direito de não dizer, se não me apetecer, onde pertence. Aliás, o Pedro, provavelmente enervado, fez declarações e disse que não é da maçonaria nem da Opus Dei. Pois eu não. Eu não digo se sou da Opus Dei, se sou da maçonaria. Isso é uma coisa que eu digo, que também é público e notório, que sou do Futebol Clube do Porto. Mas a propósito de eu ser do Futebol Clube do Porto e o Pedro Adão e Silva ter essa infeliz característica de ser do Sport Lisboa e Benfica, também podia fazer lembrar às pessoas que esta declaração não é assim tão vaga, porque o facto de eu ser do Benfica... Ai, meu Deus, que horror! O seu Pedro ser do Benfica e eu ser do Porto também nos dá, tanto a ele como a mim, porque não somos irrelevantes no clube de onde vimos, passa em modéstia, também nos gera uma teia de interesses, já que se quer saber disso. O facto de eu ser amigo de algumas pessoas também gera uma teia de interesses, mas não me vou repetir. A terceira é esta, o Pedro falou dela também, mas eu acho que interessa aprofundar, que é desta senha perfeita, perigosíssima, mais uma coisa perigosíssima, contra os políticos. O facto de nós, a partir de uma determinada altura, e eu não consigo situá-la no tempo, acharmos que os políticos devem ter uma vida absolutamente transparente.
Ascética.
Ascética é a melhor maneira de pôr. Quer dizer, a dada altura, quer dizer, nós achamos que um político não tem direito a rigorosamente nada na sua vida privada. Pode ser penalizado por tudo, A presunção de culpa é a presunção que um político já leva para o seu cargo. Portanto, isto é verdadeiramente assustador. O que é que isto resulta?
Resulta no empobrecimento.
Claro!
Para, se nós utilizássemos os critérios que agora nos são apresentados...
Não havia Mitterrand, não havia Churchill...
Não. Churchill, Roosevelt...
Não, tudo.
Mas se calhar havia Hitler, porque do ponto de vista da vida privada é impecável.
Hein? Só havia um que não era o Mussolini, nesse aspecto era mais bom rapaz.
Mas quer dizer, esse critério moral de transparência e declaração é um fator de empobrecimento, não tínhamos dúvidas.
Já agora, Pedro, deixa-me só dar aqui pronto, a propósito até dos Oscars, há um filme que é nomeado para os Oscars este ano, em que há um professor que faz exatamente a pergunta
esse
aos alunos. Faço pergunta aos alunos mostrando três fotografias, não mostra, descreve três personalidades, uma das quais bebia muito, fumava muito, tinha um feitio irrascível, outro estava numa cadeira de rodas.
Era adúltero,
exatamente, e o último tinha uma...
E mentia sobre a sua saúde
à sociedade, exatamente, e o terceiro era um modelo de virtudes. Praticamente dormia cedo, tratava dos animais e pergunta quem votariam e os alunos escolhem a terceira,
que era o Adolfo,
os outros eram o Churchill e o Roosevelt.
Fizeste muito bem, é essa parte, quer dizer, não estamos, isto é constante, todos os dias dá bastante tempo a esta tentativa de fazer com que... quer dizer, eu não teria talento nem capacidade para ser político, mas se eu tivesse, e eu gosto do serviço público, é evidente que eu tenho coisas que não gostava que se soubessem na minha vida. O Pedro não, mas eu...
Eu pego exatamente por aí, Pedro Adão e Silva, aqui é a dimensão do segredo. Como preservar o segredo numa altura em que, sobretudo, como dizia há pouco o Pedro Marques Lopes, o escrutínio, sobretudo sobre a classe política, aumentou consideravelmente, a ponto de haver quem fala até num certo voyeurismo em relação à classe política. Qual é a dimensão do segredo que ainda pode ou não, ou pode ou deve ou não ser preservada?
Estas, claramente, aquelas que têm a ver com a esfera privada, espiritual. Uma coisa é eu ser acionista de referência de uma determinada empresa, tenho de o declarar, se for deputado, se for secretário de Estado, se for ministro. Agora, há fronteiras que são atravessadas, em relação às quais eu não vejo grande vantagem. Há mesmo coisas das declarações dos políticos, as casas que têm, os carros que têm, tudo isso... Do meu ponto de vista, isso diminui a disponibilidade de muita gente em se expor a esse voyeurismo. Eu não acompanho esse movimento. Acho que tudo somado no fim teremos políticos profissionais com menos qualidade e afastamos pessoas com mais qualidade, com mais espessura, mais diversas das responsabilidades públicas. Se nós olharmos retrospectivamente, gostamos muito de fazer esse discurso sobre os grandes políticos do passado, os políticos carismáticos.
Isso não é preciso ir tão longe, Pedro.
Tem necessariamente a ver com os contextos, mas também tem necessariamente a ver com uma relação com a esfera pública que se está a deteriorar. E, portanto, o Dr. Rio, se utilizou essa expressão da degradação, tem mesmo razão. Eu ainda não chegámos à fase do Bloco Central dos Interesses, mas eu aproveito mesmo para recomendar às pessoas que leiam o texto que foi mais popular do Fernando Pessoa em vida. Fernando Pessoa foi um escritor completamente clandestino em vida, mas publicou, aliás é muito interessante tentar perceber, não se sabe bem como é que foi possível, mas como é que a censura deixou passar, mas publicou no Diário de Lisboa um texto sobre associações secretas em 1935, que causou um enorme impacto na sociedade portuguesa e que infelizmente é sobre este mesmo tema. O texto, além de mais, é muito divertido, cheio de ironia. E portanto, eu recomendo às pessoas, ele está disponível nos arquivos de Fernando Pessoa na net, e são uma meia hora bem passada a ler este texto sobre a resposta do Fernando Pessoa à proposta de lei para obrigar à declaração de todas as pessoas que tinham responsabilidades a que associações secretas é que pertenciam. E se calhar ler isto no contexto de 1935, no contexto de crescimento do comunismo na União Soviética e dos totalitarismos na Europa, faz bem aos senhores deputados que se sentam neste momento no Parlamento, porque de facto a história ensina-nos se calhar mais do que nós às vezes estamos disponíveis para aprender.
Fica o conselho e avançamos para o segundo tema deste Bloco Central, que tem a ver com este receio súbito que acometeu os governos em todo o mundo, mas sobretudo na Europa, cerca de 20, pelo menos na Europa, depois de os políticos terem literalmente estendido o braço à vacinação, até como forma de demonstrar confiança. Pedro Marcos Lopes, como compreender este recuo, esta retirada estratégica ao primeiro deslize, sendo que é preciso ter aqui em conta que os dados que motivaram a suspensão na primeira fase da vacina da AstraZeneca, em termos de estatística, eram praticamente irrelevantes, não é? Qualquer.
Continuo com uma além da admiração que tenho por ti, acho incrível tu conseguires dizer isso sem conseguires não te rir face à situação e aos dados estatísticos. Eu
Digamos
acho
que é
que
sério.
eu acho que eu francamente acho que os dados estatísticos já estão bem, as pessoas já estão bem esclarecidas sobre isso. E, portanto, interessa saber se, a dada altura, um dado estatístico, porque é que um dado estatístico se torna relevante? Um dado estatístico perfeitamente, que não tem significado nenhum. Quer dizer, que faz a mesma coisa, que tem os problemas que a vacina da AstraZeneca podia vir são muito mais baixos do que um medicamento que todos nós tomamos no dia-a-dia não, mas pronto, do Brufeno, ou do Imodium, ou da própria pílula feminina, quer dizer, não é sequer comparável, portanto eu não vou gastar tempo, porque já toda a gente percebeu o significado estatístico deste ato.
Então, onde é que fica a ciência na decisão política?
Pois, aí é que não é só a ciência. Sabes, o que me preocupou e que me preocupa, e regresso ao primeiro tema, Eugênio, é nós começar, estamos numa fase da nossa vida comunitária em que valores, em que princípios sobre o que ela estava fundada são postos em causa de uma maneira absolutamente surpreendente. É surpreendente o que está a acontecer, não tenho outra maneira de o pôr. Eu deixa-me primeiro, eu ouvi até noutros espaços que havia aqui uma espécie de uma conspiração política. Isto tinha a ver o Brexit, isto tinha a ver com a Inglaterra contra a Europa, era também uma guerra das farmacêuticas entre elas, tinha a ver com preços, tinha a ver, enfim, várias teorias que eu acho, lamento porque não são as minhas, acho as mais conspirativas do que propriamente fundadas, porque não há nenhuma razão empírica que nós possamos imediatamente verificar. Eu dou a minha. E a minha tem a ver com o que é o que me amedronta-me, tal como no primeiro tema, hoje é um programa de medrosos, pelo menos deste medroso, que governos desprezem de uma maneira tão absoluta e total a evidência científica. Ou seja, que governos, isto, que nós possamos estar a ser governados pela percepção que as redes sociais e os seus filhos, e que neste momento os órgãos de comunicação social fazem mais de filhos de redes sociais do que o contrário, o que é estranho. Ou seja, e também é uma tendência que me assusta, mas que falaremos de outra altura, eu perceber que em muitas situações que os órgãos de comunicação social, que têm um papel fundamental de intermediação na nossa comunidade, estarem a ser eco de redes sociais. E as redes sociais e a opinião que é feita nas redes sociais, nós não sabemos como é que é feita. Pode ser feita por um milionário que se diverte a contar aos amigos que conseguiu, através de um pagamento de uns milhões de dólares e da criação de uns bots, que uma vacina seja parada. Pode acontecer. Pode acontecer que um tipo, um ditador qualquer, queira incendiar, criar o caos. Pode ser também a outra, enfim, de uma empresa de medicamentos poder fazer isso.
Mas... E até há um movimento antivacinas que é global.
E até há um movimento antivacinas que o pode fazer. Quer dizer, isto para dizer o quê? É que a fragilidade da decisão neste momento, não é fragilidade, é a incapacidade que os governos legitimamente, e estamos a falar só de democracias, atenção, que legitimamente foram eleitos, a vulnerabilidade a estes movimentos de opinião, a aboataria, é uma coisa verdadeiramente assustadora, terrível. Quer dizer, não houve nenhuma, rigorosamente nenhuma razão para que esta vacina tenha sido suspensa. E foi porque, aliás, melhor, deixa-me ir atrás, quando falamos deste tema, eu recordo-me, porque não só disse aqui, como disse noutros sítios, que era evidente que havia problemas nas vacinas, porque também há problemas quando um tipo toma um brufeno, valha-me Deus. É assim. E claro que isto ia ter mais difuso, mais amplificação, porque nós vivíamos neste processo e no meio desta pandemia. Portanto, e terminando, este ando assustado por ver que pessoas que deviam respeitar a evidência científica, a ciência, que são os nossos representantes, não a respeitam. E em segundo lugar, ver que os nossos representantes estão absolutamente condicionados neste momento, já não é a primeira vez. Isto não é a primeira vez que acontece durante esta pandemia. Há uma opinião pública que não é uma opinião pública, é assim um vazio.
Pedro Adão e Silva, como é que justificam-se as cautelas que foram invocadas pelos vários governos, incluindo o governo português? Houve aqui, como dizia o Pedro Marcos Lopes, uma cedência a esta emoção mediática em detrimento dos factos científicos?
Bom, a menos que se tenha passado alguma coisa que nós não conhecemos, e eu deixo essa hipótese porque é possível que haja informação que não tenha sido partilhada, e lá está, nem toda a informação deve ser partilhada. Essa ideia que todos devemos saber tudo sobre tudo é uma ideia que inviabiliza o funcionamento da sociedade, nomeadamente em temas médicos e que têm a ver com a vacinação. E, portanto, eu não descarto essa possibilidade, mas a menos que haja alguma informação que nós não conhecemos, o que houve aqui é, no mínimo, excesso de prudência. E isso é negativo. Em primeiro lugar, o Pedro chamou a atenção da significância estatística, e tu também has dito. Mas mesmo que existisse um número grande de casos, correlação não é causalidade. Ou seja, dois fenómenos coexistirem não significa que um seja causado pelo outro. Se houver 10 pessoas que são vacinadas por uma determinada vacina, saem do centro de vacinação, tropeçam na escada, batem com a cabeça e morrem, isto não tem a ver com a vacinação, no entanto está correlacionado. E, portanto, eu não vi nenhum sinal de algum nexo de causalidade entre fenómenos, sendo que os números são, de facto, muito baixos, apesar de, e também é uma coisa que eu devo sublinhar, as comparações que foram feitas sobre os valores das embolias associadas à toma da vacina da AstraZeneca e os valores das embolias em geral, era comparar um período de tempo muito limitado com um ano. E, portanto, atenção também com esse desvio. Mas, no essencial, o que ficou aqui sugerido foram duas coisas, ambas, que nos devem levar a refletir. A primeira é que nós temos assistido, no último ano em particular, mas até de forma mais intensa, à defesa do princípio de que as decisões devem ser baseadas na evidência e na ciência. E depois, de repente, há umas decisões que parecem não ser baseadas na evidência e na ciência, mas sim numa avaliação política sobre os. Eu acho que esta discussão levar-nos-ia longe e é importante porque provavelmente nem 8 nem 80. Mas, em todo o caso, acho que aqui foi um erro político promover esta suspensão. Porquê? Porque isto se prende com o segundo tema, é que o tema da vacinação hoje em dia nas sociedades mais desenvolvidas é um problema, não porque há dificuldade em administrar ou encontrar soluções do ponto de vista da vacinação, como aliás estamos a ver. Não é? Nós não temos nenhum problema de administração ou até de desenvolvimento de vacinas, mas precisamente por falta de confiança nas vacinas. Já aqui há uns 2 ou 3 meses, se calhar falámos disso, eu acho que trouxe aqui esse tema, os indicadores sobre falta de confiança nas vacinas são verdadeiramente impressionantes nos países mais desenvolvidos. Impressionantes porque correspondem a uma trajetória, a uma dinâmica que contrasta com o que era verdade há uns tempos. E isto não resulta de dificuldades, como se calhar no princípio do século XX, ou ao longo do século XX, ou nos países menos desenvolvidos, de capacidade de vacinar a população. Se bem que, neste momento, nós não vacinamos mais porque temos uma dificuldade, não temos vacinas suficientes, mas em geral, quando pensamos noutras doenças, no sarampo, nomeadamente, que é aquela que tem tido algum ressurgimento de surtos. Isto acontece por falta de confiança. Bom, e a falta de confiança e o ceticismo e o negacionismo têm mecanismos de difusão que também são relativamente conhecidos. Eles afetam também os mais qualificados, os mais ilustrados, e têm nas redes sociais, de facto, um mecanismo importante de difusão, ao ponto de algumas redes sociais, só muito recentemente, terem introduzido algoritmos que impedem o discurso anti-vacinação. Ora, quando o poder político decide, um pouco por toda a Europa, sem aliás qualquer indicação do regulador europeu, suspender a vacinação, isso cria lastro para que o ceticismo em relação à vacinação se dissemine. Olha,
E é
eu estou.
recuperável essa
Já.
confiança? É
Espero que
recuperável?
sim. Espero que sim. Eu estou muito contente porque, olha, hoje é dia do pai, portanto, não estou com o meu pai e deixo-lhe aqui um abraço. Mas o meu pai foi vacinado com a AstraZeneca na segunda-feira, da parte da tarde. Portanto, foi praticamente um dos últimos portugueses a ter sido vacinado com a AstraZeneca
Já os
e eu
meus pais
fico
são
muito contente com isso.
modernos.
Portanto,
Agora
espero
chamam-nos
que mais pessoas
modernos.
possam ser vacinadas com a AstraZeneca.
Os meus pais são modernos. Foram vacinados com a Moderna.
Pedro Marques
Não,
Lopes.
a questão da. Por acaso, é curioso. Nós, eu acho que, em relação a Portugal, este descredibilizar da vacina, este bodo aos pobres dos movimentos anti-vacinação não vai ter grande efeito. Por alguma razão, enfim, há algumas razões para que isso aconteça, mas agora não vem ao caso. Nós somos um país onde bastante crente, somos um povo bastante crente nas vacinas, temos taxas de vacinação bastante elevadas, face a povos que, em tese, são mais desenvolvidos. Face a países, não é povos. Peço desculpa desta expressão. Face a países mais desenvolvidos do que nós. Por exemplo, no norte da Europa, os movimentos anti-vacinas são muito maiores do
Nos
que
Estados
são
Unidos também.
nos Estados Unidos, então é uma coisa brutal. Mas eu acho que isto não vai ter efeito em nós. Mas foi mais uma grande contribuição do poder político, mais uma vez, para a descredibilização da ciência, que é uma coisa que já se tornou. Nós vivemos, já todos falamos sobre isso, nós vivemos uma era, eu estou particularmente pessimista, vivemos uma era esquisita em que a opinião é rainha, a opinião pouco conta contra os factos, ou cada vez há mais factos, cada vez os factos contam menos, porque se eu acho que a Terra enfim, é plana, não é redonda. Quem és tu, Judito Muniz e Sousa, para dizer que não, que não é? E mesmo que tu fosses, pá, o Einstein, ou um cientista, mas quem és tu? A democracia é um homem e um voto, não é? Portanto, aliás, isto conversa sobre mais cerejas, faz-me também lembrar algo que eu sou completamente avesso, que são os referendos. Quer dizer, nós acharmos que, pelo facto de viver, que a democracia é a única coisa, ou a coisa mais importante, melhor, a única coisa que define uma democracia é o facto de podermos votar. Não é. Não é isso. Não é isso, quer dizer, a democracia não é o regime da ignorância, da promoção da ignorância. Eu não vou dizer a um cozinheiro quanto sal deve pôr na comida porque eu não sou cozinheiro, valha-me Deus. Quer dizer, e este império da opinião, quer dizer, parece que há um movimento organizado pelos, mais uma vez, os nossos legítimos representantes, porque estamos a falar de democracias. E pomos poucas vezes o acento tónico nisso. Isso pode acontecer numa autocracia, é normal que aconteça nas autocracias, porque tem que se criar realidades paralelas, não é? Isto acontece nas democracias. Quer dizer, nós estamos a descredibilizar. Só hoje, nesta hora que estamos aqui a falar, vimos um movimento que já é antigo, para descredibilização dos políticos, ou seja, daqueles que nos têm de representar. Já falamos de movimentos organizados e não organizados e apoiados pelos governos para descredibilizar a ciência. Já vimos movimentos também de governos, de nossos, ou não é de governos, mas de nossos representantes para descredibilizar ou para atacar direitos fundamentais das pessoas. E eu repito aquilo que disse no princípio, quer dizer, eu não acreditava que em 2021, que o rapaz já com 54 anos estivesse a ter de, entre enormes aspas, agitar uma bandeirinha a dizer eu estou contra isto, cuidado com isto. Não, quer dizer, espero que os meus filhos já não precisem de falar disto, mas se calhar vão ter de falar ou ser muito mais violentos para defender essas coisas.
Assim falou o pai Pedro Marques Lopes, e hoje é dia do pai. Pedro Adão e Silva, daqui a pouco no Bloco Central dos Interesses do Pedro Marques Lopes iremos voltar a fazer isso, mas primeiro o teu interesse que trazes para este Bloco Central.
Olha, o meu interesse é um documentário recente do Julian Temple, alguém que fez vários já documentários sobre história do punk, que desde o início acompanhou os Sex Pistols e também os Clash, e o Joe Strummer em particular. Um documentário de há uns meses sobre o Shane McGowan. O Shane McGowan é o líder dos Pogues, e na verdade o documentário é mesmo sobre ele e não sobre os Pogues. É uma coisa, um documentário verdadeiramente ternurento e ao mesmo tempo revelador sem filtros. Já agora que falávamos da transparência e das revelações, porque não procura esconder nada nem dourar nada, mas acaba por ser um belíssimo retrato do Shane McGowan. Chama-se Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, e mostra todos os lados, alguns deles até menos conhecidos, mas também se ajuda nisso a perceber como a música dos Pogues, nós em fundo estamos aqui a ouvir o Broad Majestic Shannon, uma das grandes canções dos Pogues, talvez do álbum que eu mais ouvi da banda, mas mostra como é impossível compreender aquele resgate da música tradicional, da folk irlandesa que os Pogues levaram a cabo, sem perceber a combinação idiossincrática que era o Shane McGowan, a religiosidade, ativismo político e ativismo político ligado ao IRA e o próprio nacionalismo dos irlandeses desterrados, diria, em Inglaterra. Vale a pena procurar este Croc of Gold do Julian Temple.
E sem esquecer aquela gargalhada única do Shane McGowan que atravessa todo o documentário.
E será que o senhor pensa que é um sintoma da sua debilidade
física? Não é?
Porque ele é um sobrevivente, está num estado lastimável, que tem dificuldade em articular algo, mas ele já ria assim.
Já ria assim. Eu lembro-me de. Eu vi um concerto, não sei se tu viste esse concerto deles cá no Coliseu, onde eu entrei na porta normal e o Shane McGowan foi bloqueado. Desculpe, você não pode entrar nesse estado porque o porteiro não sabia que ele era o Shane McGowan. Ele tinha andado ali ali ao pé do Coliseu,
enfim,
na sua atividade natural, que era a beber copos nas tascas e foi um concerto épico, onde lhe roubaram o anel de São Pedro.
Exatamente.
No meio do concerto.
Eu também me recordei disto porque esta quarta-feira foi dia de São Pedro. Exatamente. Também tive essa a justificação. O Shane McGowan, que aliás é também um notável letrista.
Ele é sobretudo notável letrista.
Grande compositor, mas de facto, e esta música que ouvimos em fundo é uma das grandes letras e de nostalgia, de regresso a uma pátria que já não existe como nós a conhecemos, e isso também.
E um tipo, e curiosamente também um tipo, talvez estou a exagerar, mas erudito, é pelo menos um homem que conhece muito poesia, conhece muito literatura, que era a última imagem que teríamos daquele primeiro punk que apareceu, que ele quando aparece, ele torna-se conhecido por ser um punk daqueles que aparecem em todo lado.
Pedro, esta sexta-feira, dia do pai?
Hoje é sexta-feira, dia do pai, e eu... Nunca tinha durante este tempo todo, também nunca falo dos meus, mas hoje é dia do pai e o meu pai é provavelmente o meu maior herói. Sim, é o meu maior herói, era só isso que eu queria. E como eu sei que ele gosta muito do Zeca Afonso, e particularmente desta música, esta música é para ele, e que no fim é pelo papel de pai dele, chama-se Canção de Embalar, é o Zeca Afonso.
Trovas e cantigas de embalar para fechar este bloco central com Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva e cuidado técnico de José Guerreiro. Feliz dia do pai. Foi ontem para quem ouve ao sábado, é hoje para quem ouve à sexta. E o bloco central regressa na próxima semana.
Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Que eu souber na noite escura sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render. Dorme que ainda à noite é uma menina, deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer.